Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2022. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI, e na plataforma de webcast. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan, e o Sr. Inácio Caminha, head de relação com investidores e captação. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Eduardo, que dará início à apresentação. Por favor, Cadu, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação em mais uma apresentação de resultados. Começando na página 2. Mesmo no cenário macroeconômico desafiador, nosso lucro permaneceu estável, com diversificação das fontes de receita. Mantivemos ao longo de todo o ano uma postura conservadora na originação de crédito. Crescemos nossa carteira em 12%, com 90% do risco em produtos colateralizados. Cabe ressaltar o aumento da nossa originação B2C e a nossa forte base de capital. Ao longo do ano, evoluímos na disponibilidade de novos produtos no aplicativo, na integração da Mosaico e da Mobialto, e na receita de serviços. Indo para a página 3. Nosso número de clientes cresceu 39%, atingindo 23,7 milhões de clientes. Finalizamos o ano com uma carteira de crédito de 39 bi e um volume transacionado no trimestre de 22,7 bi. Nosso lucro trimestral permaneceu estável em 191 milhões de reais, com um ROE de 11,5% ao ano. Na página 4, destacamos as perspectivas para 2023. Esperamos uma ampliação na nossa margem líquida de PDD, fruto de uma redução na inadimplência e aumento do spread bruto. Leia-se taxa cliente menos funding. Continuaremos conservadores no crédito, muito focados em produtos com garantia e restritivos no cartão de crédito. Ampliaremos nossa diversificação de canais, aumentando a participação relativa do B2C. Ganharemos eficiência e continuaremos buscando o tripé: crescimento, engajamento e monetização. Passo agora a palavra para o Inácio, que dará mais detalhes sobre os nossos números.
Boa, vamos lá. Indo para o slide 6, a gente tem ali a primeira evolução, né, da nossa base de clientes, que fechou em 23,7 milhões. A gente adicionou 1,5 milhão de novos clientes no trimestre. Quando a gente olha aqui essa evolução desde o final de 20, triplicamos a base de clientes em 2 anos. Um crescimento por si só nem é o que nos motiva, né? A gente, quando olha no slide 7, falando de engajamento, a gente tem essa agenda super importante que a gente já vem perseguindo há um tempo. A gente vê o banco de forma única, então com todos os canais que a gente tem, seja B2B, seja B2C, e a gente começa a trazer essa visão aqui para vocês. No final, a gente chegou no final do ano com 66% de ativação dos nossos clientes, uma melhora aqui observada por mais produtos e mais serviços que a gente vem implementando. O cross-sell index total a gente fechou em 2,1. Chaves PIX, 7 milhões de chaves cadastradas, e um volume transacionado de 22,7 bilhões no trimestre. Então, essa agenda, né, de engajamento, ela passa muito por transacionalidade, e a gente vai avançar bem ao longo de 2023. Falando de originação no slide 8, foi bem forte nesse trimestre, focado em produtos com colateral. Então, o empréstimo consignado subiu 30% no trimestre, naturalmente amparada pelo auxílio. Cartão consignado seguiu bem forte, a gente originou 1,3 bilhão, então compondo aí principalmente esses 5,6 de consignado que a gente vê, veículos com 2,7 bilhões e o FGTS também super importante com praticamente 1 bilhão, totalizando aí 9,3 bilhões no trimestre, um recorde que a gente observa aqui nessa série. Isso naturalmente, né, levou a nossa carteira de crédito, olhando aqui no slide 9, a um crescimento maior, também associado a um volume de cessão menor no trimestre. Com isso foram 8% a mais no TRI, 12% a mais no ano, consignado mais FGTS respondem ali por 18 bilhões, 46% do total, veículos praticamente 17 bi com 43%, de forma que a gente tem aqui no balanço 90% dos créditos colateralizados dentro desses 39 bi. E em linha com o que a gente já vinha falando há bastante tempo, a carteira de cartões, por exemplo, ou mesmo o crédito clean, a gente está mais restrito e elas recuaram nesse trimestre. Falando de inadimplência no slide 10, a gente ficou conservador desde lá do quarto tri de 21. 22, naturalmente, como já esperado, foi um ano duro e a gente administrou bem o crédito com um mix defensivo, inclusive recuando o percentual de cartões, créditos clean, que é o produto que acaba puxando mais o over. E a gente tinha comentado, né, no primeiro tri que a gente ficaria estável ali nos patamares que a gente estava naquela época e, de fato, isso aconteceu. A gente espera para 23 uma redução e no final a gente acabou fechando o ano aqui em 7,1% de over 90 e 8,3% de 15 a 90. E sempre lembrando com um percentual muito baixo de renegociação, 1,2% apenas da carteira. Quando a gente fala de clientes com crédito, no slide 11, a gente fez um crescimento importante também, até acelerou nesse quarto tri, principalmente pautados por produtos com garantia, como comentei, e isso é reflexo da nossa estratégia de diversificação, né? Seja de produtos, seja de canais, e essa diversificação se mostra especialmente importante nesses cenários mais difíceis, e a gente totalizou com 12,6 milhões de clientes com crédito no banco, crescendo aí praticamente 30% em um ano. Então, a gente tem uma oferta de produtos super completa, disponíveis no nosso aplicativo, também tem contratação via outros canais B2C, com contratação por WhatsApp, por exemplo, além do complemento que a gente tem com os nossos parceiros no B2B. No slide 12, a gente traz as receitas de serviços, acho que a gente chegou num patamar bem forte, foi uma expansão grande em 22, totalizando aí 1 bilhão, só no último tri foram 331 milhões, no ano a gente viu um crescimento de 40%, isso está em linha também com a nossa estratégia de diversificação de receitas, como o Cadu comentou no início, e vamos continuar buscando crescimentos e, enfim, mais diversificação, mais produtos, com os nossos clientes, tendo essa jornada cada vez mais completa. Acho que seguros, no slide 13, a gente viu uma evolução importante também, seja com o aumento dos prêmios, por lançamento de novos produtos e também por uma penetração maior na venda com os nossos clientes. E a gente fechou o ano com 2,2 milhões de clientes com apólices de seguro ativas, sendo que no quarto trimestre foram 170 milhões originados em prêmios. Cartões, aqui no slide 14, acho que fica bem claro qual que foi a tendência, né, ou a mudança que a gente fez no quarto trimestre, né, do terceiro para o quarto trimestre de 21. A gente saiu lá de 700 mil cartões emitidos no terceiro tri e a gente encerrou o quarto tri de 2022 com 137 mil cartões vendidos. E aqui, nem só a mudança, né, de postura conservadora se retrata nas emissões de novos cartões, mas também na gestão dos limites dos cartões já existentes. Isso acaba se refletindo também, por exemplo, no tamanho de carteira ou no volume de TPV. Foram 4,6 bi transacionados no quarto trimestre, gerando aí 71 milhões de receitas. E a gente entende que o cartão ele é super importante para engajamento, e a gente tem uma série de melhorias de features que tem acontecido de forma constante e vão seguir ao longo de 23 também. No slide 15, a gente traz detalhes aqui do nosso e-commerce, né, através da Mosaico. Os nossos marketplaces, eles são super importantes para essa jornada completa de banking mais consumo. A gente atingiu 1 bilhão de GMV no quarto trimestre, com um take rate de 8,7%, gerando aí 98 milhões em receitas. E também é um business que já está bem integrado no nosso aplicativo e nos canais da Mosaico, e a gente vai aprimorando as possibilidades de vender mais crédito e mais produtos e serviços nessas plataformas. O Mobialto, no slide 16, também compõe, né, esse ambiente de marketplace que a gente tem, e a gente tem visto uma evolução importante. Acho que a contribuição que tem tido na construção dessa jornada de financiamento de um carro tem sido muito bacana. A Mobialto já responde por 5,9% dos financiamentos que a gente faz. Isso aconteceu no quarto trimestre. Se a gente olhasse um ano antes, logo no início ali da operação conjunta, a gente estava em 1,4%, e isso evoluiu bem ao longo do ano. A gente tem um total de 220 mil carros aproximadamente anunciados, e mais importante até do que a quantidade de carros, a gente tem visto receitas crescentes, quase 15 milhões nesse trimestre com vindas da Mobialto, né? E acho que a forma de contratação de veículos, não só via Mobialto, mas através dos nossos parceiros logísticos também, vem melhorando bastante. A gente tem um diferencial super importante no mercado, que a gente consegue criar uma experiência para o cliente com uma avaliação de crédito com três informações. Isso, no final, na ponta, é muito bacana para que a gente consiga ter mais proximidade com os parceiros e conseguir uma conversão melhor e maior de financiamento. Falando um pouco agora dos destaques financeiros, no slide 18, a gente viu uma retomada da margem, né, financeira líquida de custo de crédito. Então a gente chegou a 9,2%, vindo de 8,3% no trimestre anterior. Naturalmente, quando a gente está olhando a margem como um todo, líquida de custo de crédito, teve um recuo principalmente pelo menor volume de cessão, e consequentemente a carteira cresceu. Mas cessão é um business que a gente gosta e vai continuar fazendo, como uma ferramenta aqui de gestão de capital e liquidez, muito importante para a gente. Olhando o resultado trimestral, a margem financeira totalizou 16,9%, ou 15,2% se a gente exclui o resultado de cessão. Do lado de despesas com PDD, a gente chegou a 558 milhões líquidas, né, de recuperação, representando 5,9% da carteira. Aqui também, novamente, confortável com esses patamares, e a gente espera um recuo para o próximo ano. Do lado de despesas como um todo, a gente teve um aumento por conta de originação. Se a gente olha a quebra do lado das despesas administrativas e com o pessoal, teve um recuo no trimestre. E aí, com isso, a gente fechou o TRI em 191 milhões de resultado líquido, estável em relação aos demais trimestres, com 11,5% de ROI. No slide 20, a gente tem essa visão anual, né, desses mesmos indicadores. Mostra que a gente tem um negócio resiliente e diversificado, com margem financeira super forte. Totalizou 7,5 bi no ano, versus 6,6 bi em 2021. Naturalmente, despesa líquida de PDD teve um aumento importante em 22. A gente espera, né, novamente, um recuo disso em 2023 em relação a carteira. E do lado de despesas, acho que teve um trabalho interessante também que começou. A gente vem buscando ganhos de eficiência cada vez maiores, despesas administrativas e pessoal cresceram num ritmo menor e para frente a gente também vê isso acontecendo. E junto com a nossa estratégia de diversificação de canais, a gente também vai buscando ganhar mais eficiência, por exemplo, com comissões, com essas despesas de originação. No final, a gente teve um resultado flat no ano, 773 milhões, ajustado pelo ágio, e um ROI de 12,2. Aqui, falando um pouco de capital, a gente fechou o ano em 15,6%, tudo de capital principal. Na prática, a gente tem aqui uma base super forte que vai permitir a gente dar sequência na nossa estratégia e alavancar mais essa jornada completa de banking e consumo. E aí, para a gente concluir a apresentação, a gente traz aqui dentro da nossa agenda ESG quais foram as principais entregas de 22. Esse é um tema que a gente vê evoluindo bastante. Então, a gente conseguiu no rating no CDP uma nota B, é uma nota muito, muito boa. Já ingressar nesse patamar é bem satisfatório. A gente também entrou, né, na carteira Easy da B3, e comparando com instituições financeiras, a gente está em segundo lugar também. Acho que foi uma conquista super importante. E aí destacaria também, acho que a evolução dos nossos clientes nos aplicativos, fruto dessa melhoria de jornada, fruto dessa completude de produtos que a gente vem colocando no ar ao longo, produtos e serviços, né, ao longo do ano. E a gente também não para por aqui, tem um compromissos para frente de seguir melhorando. A gente, ao aderir, né, à ambição 2030, traz o que a gente espera de avanços, seja com mulheres na alta liderança ou com pessoas pretas também na alta liderança do banco, um avanço que é importante, sem dúvida. Então, com isso, a gente encerra a apresentação e abre a linha para as perguntas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA.
Olá, bom dia a todos, boa tarde. Já duas perguntas, por favor. Primeiro, em crescimento de carteira, a gente viu um aumento forte esse tri, maior originação e consignado e menores cessões de carteira também, né? Queria entender um pouquinho como está a cabeça de vocês para 23, em termos de crescimento mesmo, se a gente deve ver um pouco mais disso, que começou no quarto, talvez, mais retenções, logo consignado, talvez ganhando share, e também o que são perspectivas para o produto FGTS dentro do crescimento do budget aí para 23. Essa é a primeira. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Leduc. Com relação ao crescimento de carteira, nós esperamos para 2023 crescer mais a carteira do que crescemos em 2022, ao longo do ano todo. Conforme eu falei anteriormente, muito focado em originação de produto colateralizado, a gente está bem restritivo no cartão de crédito. Com relação à cessão, a cessão é um instrumento que a gente utiliza desde 2011, 2012, para otimizar capital e funding. E obviamente a gente olha as condições de mercado em cada período do tempo. Neste último trimestre do ano passado, nós, né, reduzimos de maneira substancial a cessão, porque de fato naquele momento as condições que a gente viu com o mercado para fazer cessão não eram as condições, né, ideais, considerando tudo aquilo que a gente tem para gerir aqui no banco. Então, olhando para frente, continuaremos cedendo e analisando momento a momento as oportunidades e os preços que tem para cada transação de cessão. Com relação ao FGTS, que era uma outra outro ponto seu. É um produto que a gente, né, a gente tem aproximadamente 15% da originação do mercado, originando entre 350 e 400 milhões de reais por mês. Acreditamos, tem tido alguns, né, alguns ruídos, né, recentes com relação a esse produto, mas nós acreditamos fortemente que é um produto bom para o cliente. O cliente, ele não tem o desconto todo mês de uma determinada parcela. Dessas pessoas não têm acesso ao crédito, estão negativadas, e através do empréstimo consignado FGTS, elas conseguem tomar uma linha de crédito longa e com custo bem acessível. Então, o que a gente acha? Muito ruído no momento, mas que depois de dissipados esses ruídos, a gente acredita que vai continuar sendo um produto importante para o PAN e importante aí no segmento de crédito para pessoa física no Brasil.
Entendi, está claro. Então, foi um momento de condições de mercado ali no quarto trimestre, não é algo mais estratégico, enfim, é estratégico, mas não específico aí do quarto trimestre. Tá certo. Se eu puder fazer uma segunda pergunta, rapidamente, só em NPL, qualidade de crédito, a gente teve um pequeno aumento esse TRI, apesar, né, do consignado ter ganho participação na sua carteira e a sazonalidade talvez um pouquinho melhor. Né? Então, fiquei surpreso esse uptick aí no NPL acima de 90 dias, queria entender se tem um pouco mais de cola por trás disso, parece ter sido mais veículos. E se nesse ritmo aí vocês estão adequados, vocês acham provisionando nesse ritmo, ou a gente pode ver uma migração talvez mais próxima para o NPL Formation, que seja acima do que a gente está vendo nos TRIs aí de provisão?
Eu separaria, né? A nossa carteira, ela tem produtos que têm risco de crédito e tem produtos que não têm um tradicional risco de crédito. Então, para responder essa sua pergunta, eu vou deixar de lado o consignado e o FGTS, porque eles não estão ligados aos aumentos de inadimplência tradicionais advindos de uma situação macroeconômica mais difícil. Então, vamos focar em cartão e veículos, e o empréstimo pessoal é muito pequeno aqui do banco. Tá? Então, o aumento, o que a gente teve de aumento mais forte de inadimplência em 2022 foi em cartão. Por mais que cartão seja um produto que ele é 5 vezes menor do que veículo na nossa carteira no final do ano, ele afetou bastante a nossa despesa de PDD ao longo do ano passado. E como você deve ter visto aí na apresentação, a gente está com uma carteira de 3,6 bi. Desde o terceiro tri de 2021, a gente vem desacelerando esse produto, porque de fato o que a gente acha que aconteceu no mercado como um todo, e obviamente principalmente naqueles clientes que não são de alta renda, foi um excesso de oferta de cartão de crédito e os clientes não têm educação financeira para saber usar o cartão. Como consequência disso, aumentou a inadimplência de cartão, não somente no PAN, como, na nossa opinião, no mercado como um todo, principalmente não no alta renda. Então, desde o terceiro tri de 2021, a gente vem fazendo esse ajuste, reduzindo não só a originação em quantidade de cartão, reduzindo o limite na originação e também reduzindo o limite daqueles cartões que já tinham sido dados anteriormente. Então, essa variação do quarto tri de cartão, de inadimplência, ela é muita oriunda de cartão de crédito. Agora, a gente já tem uma provisão, temos uma carteira de 3,6 caindo, a gente já tem uma boa parte dessa carteira aqui provisionada, então, ao longo desse ano, esse efeito de cartão vai ficar cada vez menor. O veículo também aumentou a inadimplência ao longo de 2022 e em 2023 a gente acha que a inadimplência vai ser maior do que foi em 2021, em 2020. Só que ele tem uma característica: nós conseguimos cobrar uma taxa e reprecificar esse aumento do risco. Então, como você pode ver na nossa originação, no quarto tri, nós aumentamos a produção de veículo. Nós estamos confortáveis com o nosso negócio de veículos para poder voltar a crescer, mesmo esperando um aumento de inadimplência ou uma inadimplência parecida em 2023 como era em 2022. A diferença é que a gente colocou no preço.
Tá legal, Cadu. Obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Frade, do Citibank.
Carlos, bom dia a todos. Eu vou voltar na questão do cartão de crédito, mas tem que ver se fazer aqui. Como você bem pontuou, né, Cadu, vocês têm sido mais conservadores na originação de cartão de crédito lá desde o final de 21. Então, eu imaginaria que essa inadimplência fosse, talvez, estabilizando e vinha sendo estável nos trimestres anteriores e teve essa pequena piora no quarto trimestre. Teve alguma coisa específica que acaba explicando isso? E a segunda pergunta é com relação às despesas com originação. Teve um aumento bem relevante da despesa de originação no trimestre. Eu queria entender se alguma linha que eventualmente ela tem um condicionamento maior, a despesa de originação foi bem maior do que a própria crescimento da originação. Então, desce um pouquinho de cor aqui. Obrigado.
Tá ótimo. Então, assim, desde 2000, começando pela resposta aí sobre cartão, desde final do terceiro tri de 2021, a gente está originando menos e estamos também reduzindo o limite de cartão. Só que, diferentemente de outros produtos, onde você faz você origina uma única vez e depois, né, tem os pagamentos, o cartão todo mês ela tem uma originação. E, obviamente, todo mês ela tem uma originação e essa capacidade creditícia ela é afetada pela situação macroeconômica do Brasil. Então, o que a gente tem feito desde lá? Segurando a carteira, reduzindo a carteira e novas emissões. Agora, a condição financeira dos clientes que têm o cartão conosco e com o cartão com o mercado, ela vai mudando. Então, não necessariamente uma redução da exposição, você vai ter, né, uma redução da inadimplência no mesmo momento. O que você está fazendo é reduzindo a sua exposição. E é isso que a gente vem fazendo ao longo do tempo. A situação macro, né, dos nossos clientes e num segmento parecido, não só dos nossos, mas como a gente tem acompanhado em outras instituições também, ela tem, ao longo do tempo, se deteriorado, na nossa opinião, por um excesso de oferta de crédito, o excesso de oferta de cartão. E isso que tem acontecido, aconteceu bastante em 2022. Qual foi o nosso trabalho? Ser restritivo na originação e também no gerenciamento dessa carteira, reduzindo a exposição. Então, hoje a gente tem uma exposição bruta menor do que era no passado e uma exposição líquida de PDD muito menor do que era no passado. E, obviamente, isso tem uma exposição menor para 2023 e para 2024. Essa é a nossa leitura sobre o segmento de... sobre o cartão. E respondendo a sua segunda pergunta, despesas de originação. Basicamente, elas foram maiores porque a gente originou muito mais operação de crédito no quarto tri, quando comparados no terceiro tri. Ela é bastante um custo variável. A gente separa desta maneira porque, de fato, ela é um negócio muito ligado à produção. E nossa produção foi maior no quarto tri e por isso que teve uma despesa de originação maior.
Ótimo, obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schoden, do Bradesco BBI.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas também. A primeira, se você pudesse só dar, obviamente, em grandes números, né, ou uma sensibilidade, o que a gente pode esperar, por exemplo, de crescimento de NII para 23, se é em linha com a carteira, acima ou abaixo? A mesma coisa com as despesas de provisão, se é em linha, acima ou abaixo do crescimento de carteira de crédito. E se a gente pensando na linha de fee income e OPEX, também só para dar uma base para a gente aqui, o que a gente pode esperar para o ano nas principais linhas em termos de crescimento e evolução. A minha segunda pergunta é um pouco mais específica, referente à linha de outros, né? Eu não costumo ficar me apegando muito essa linha, não, mas nesse trimestre aqui me parece que teve uma diferença aqui, né? Ela, vinha sempre com resultado negativo aí de 120, 130 milhões, e nesse tri foi um resultado positivo de 48 milhões. E isso, enfim, acaba tendo um impacto no bottom line aí, significativo na nossa leitura. Estou só querendo entender a composição dessa linha de outros, se tem alguma coisa não recorrente aqui para a gente entender, ou se, enfim, uma explicação aqui para a gente seria interessante. Obrigado.
Tá joia. Primeiro, vou começar aqui pelo NII. Nós esperamos sim um aumento de NII para 2023. Pra você ter uma ideia, a nossa originação de veículo ao longo de 2022, ela foi com uma taxa cliente razoavelmente maior do que, e aí taxa cliente não, um spread bruto. Spread bruto é taxa cliente menos o fund, razoavelmente maior do que foi em 2021. Basicamente, porque a nossa perda esperada dentro dessa precificação era uma perda esperada maior. Então, a gente espera, sim, o NII em 2023 acima do que foi em 2022. Com relação ao tamanho da provisão, o que a gente espera é uma provisão ligeiramente menor, uma despesa de provisão ligeiramente menor do que foi em 2022. FIIs, né, aumentando, né, como você pode ver aí, a gente aumentou 40% aí esse ano, ano contra ano, né, nossa receita de FIIs. Em termos de despesas, nós não esperamos crescimento de equipe relevante ao longo desse ano, esperamos sim ganhar alavancagem operacional, crescendo e mantendo basicamente o mesmo custo. Obviamente, né, como eu falei anteriormente, né, a originação ela tem algumas né, despesas ali variáveis, que elas, quanto mais a gente origina, mais ela pode crescer. Mas as outras despesas, que é onde você ganha de fato alavancagem operacional, nós não esperamos crescimento substancial no banco. E esperamos, sim, um crescimento de receita e de carteira consequentemente. E aí, indo agora para a sua segunda pergunta, outras receitas. Basicamente, essas outras receitas, as principais linhas ali dentro são fraude e, basicamente, recuperação de fraude. Então, ao longo desse ano, a gente fez um trabalho bem bacana, que a gente reduziu as despesas de fraude, dentro do nosso negócio, cada vez mais aprendendo. Obviamente, fraude é algo que a gente tem que estar sempre atento, né? Porque o advento dessa digitalização dos bancos digitais, de um lado, você tem muito menos, né, de custo para você poder atender o seu cliente. Por um outro lado, as fraudes elas são escaláveis e são mais perigosas do que eram no passado. Então, a gente tem bastante cautela nesse negócio aqui. Então, nossas fraudes estão diminuindo. E outro ponto também importante é que a gente está tendo maior recuperação de fraudes anteriores. E aí eu vou dar um exemplo. A gente tem aqui parte da nossa originação do consignado, ela é feita através de correspondentes bancários. E a gente tem contratos com esses correspondentes e negociações comerciais onde nós cobramos o reembolso de determinadas fraudes e ou má vendas, né? E é isso a gente tem feito bastante. Então, nada mais é que uma outra forma de você ganhar eficiência operacional em custo. Não no tradicional, mas dessas operações que são originadas por terceiro. Basicamente, essas duas linhas aqui explicam essa diferença do terceiro tri para o quarto tri. Esse aqui não é one-off, nós continuaremos ganhando eficiência em custo e continuaremos reduzindo a fraude para frente. Então, faz parte aí da nossa do bom gerenciamento aqui do banco.
Perfeito, Cadu. Muito obrigado. Super claro.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Carlos Daltoso, da Eleven.
Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Inácio. Também tem duas perguntas aqui do meu lado, né? Mais com relação à perspectiva do resultado em si. Acho que já explorou bastante a inadimplência do cartão de crédito, né? Como é que isso vem reduzindo ao longo do tempo. Mas, dada essa dinâmica também, né, que a gente viu nos últimos trimestres, qual a expectativa de de reversão aí dessa tendência de alta, né? Quando a gente pode ver ali uma redução, um menor ritmo de crescimento desse NPL? E também com relação ao tripé do negócio, né? Já na emenda da segunda pergunta, que se explorasse um pouco mais a monetização da base, né? Vindo uma boa evolução da base de clientes, maior penetração também de crédito por cliente, aumento do cross-sell, você poderia explorar um pouco mais ali as estratégias de monetização da base em 2023.
Tá ótimo, obrigado pela pergunta aí, Doutor. Com relação à despesa de PDD específica de cartão, nós esperamos, né, uma queda importante a partir do segundo semestre desse ano. Nos primeiros, né, 3 meses, parecido, nível de inadimplência de cartão parecido ao que foi no quarto tri, mas a partir daí, né, uma redução, principalmente porque a gente está travando o tamanho da carteira, né, cada vez mais ficando com, né, clientes melhores, e aqueles clientes que são piores vão chegar a 100% de PDD e daí não passa. Então, em termos macro, a partir do segundo semestre, uma melhora importante de despesa de PDD de cartão. Com relação a crescimento e ritmo de crescimento, lembrando que a gente começou o nosso banco digital há 2 anos atrás, e como tudo que começa, 2 anos depois, temos vários aprendizados, né? Então, a gente vem cada vez mais otimizando o nosso custo de originação e que tipo de cliente nós queremos atrair, né? Porque, no final, a gente está sempre buscando o engajamento e a monetização. Então, dito isso, e dado todo esse cenário que a gente está vivendo, a gente decidiu reduzir o pace de crescimento. Até porque um produto importante para você engajar é o cartão de crédito. E neste momento, nós não estamos confortáveis em expandir o cartão de crédito. Então, essas coisas se interligam. Tá? Um aprendizado de 2 anos do banco digital, mais um cartão mais restritivo que a gente tem aqui agora, a gente decidiu, né, reduzir o nível de crescimento aí dos nossos clientes. Agora, temos, né, o que a gente sempre conversa aqui internamente, a gente tem uma base de clientes super grande, temos vários potenciais clientes aqui a serem explorados, que já estão aqui dentro, precisamos aumentar o engajamento, e paralelamente a isso, a transacionalidade aumentou. Então, não aumentou o número de clientes naquela mesma velocidade, mas a transacionalidade aumentou bem. E outro ponto importante aqui que a gente quer explorar bastante é o share of wallet que a gente tem dos nossos clientes. Então, se hoje aqui é em torno de 10%, 15%, a gente quer ir para 20%, 25% de penetração de crédito nos nossos clientes. Então, crescimento para a gente aqui não quer dizer somente novos clientes. Crescimento quer dizer uma exploração da base que você já tem. Eventuais clientes que não são ativos, vamos ativar. Eventuais clientes que só têm 2 produtos, vamos vender mais produtos. Então, tudo isso é crescimento. E a gente está otimizando isso depois de 2 anos de aprendizado.
Excelente, obrigado.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA.
Obrigado pelo follow-up. Sendo 2 rápidos. Primeiro, no final do 22, foi assinado um acordo com a controladora ali BTG, no que o PAN poderá vender um montante de 10 bilhões de reais de carteira nos próximos 24 meses. Eu queria entender um pouco o que seriam essas carteiras, se são já vencidas, baixadas, ou, por exemplo, carteiras de consignado, que vocês venham a fazer sessões para o BTG. Essa era a primeira pergunta. Obrigado.
Tá. Isso aí é só a carteira. Realmente, assinamos, né, um acordo com o BTG. O BTG nada mais é que um novo player para comprar carteira e também para prover funding para o Banco PAN. Então, são carteiras em dia, basicamente de FGTS e de consignado, carteiras estas que são elas que estão sendo vendidas desde 3 ou 4 anos para trás. Então, o BTG é um novo player que ele, buscando também otimização do seu capital e do seu funding, né, ele vai poder comprar essa carteira, que tem uma rentabilidade bacana para eles, e a gente vai escolher aquilo que é a melhor opção aqui no plano. De novo, a gente está sempre buscando a diversificação. E no caso da cessão, é uma diversificação de contraparte. A gente já, ao longo dos últimos, né, anos, a gente fazia cessão com 3 ou 4 contrapartes. O BTG agora é mais uma contraparte. Não necessariamente a gente vai ceder para o BTG, isso é uma possibilidade. E a gente está tentando também novas instituições aí, para que a gente possa ter o maior leque e melhores escolhas na hora da cessão.
Legal, acho que pode realmente fazer sentido aí para os dois lados isso. E aí, eu sei que cada uma dessas coisas estão muito fluidas ainda, mas queria saber se o PAN tem algum view inicial sobre o que pode ser um programa do governo de desendividamento, de classes sociais mais baixas. Tenho certeza que vocês devem estar participando das discussões, né? Toca o seu público em cheio. Quais seriam um desenho que seria legal? Enfim, só um pouco do seu view, eu sei que ainda não definido, mas só para a gente ter uma ideia. Obrigado.
A gente tem participado bastante aí dessas discussões através do PAN e do BTG sobre essas discussões, principalmente a discussão do desenrola desse programa aí que o governo está querendo montar. A ideia é super bacana, tá? Faz todo sentido. E tem alguma dificuldade aí na operacionalização. Então, isso aqui pode ser um negócio bacana, não só para o PAN, mas como para o mercado, como um todo. Nós não estamos levando em consideração que vai ter mais renda para o nosso cliente, com base nisso, vai ter uma maior capacidade de pagamento. Nós não estamos levando em consideração isso no nosso gerenciamento do dia a dia. Tá? Isso pode até vir a acontecer, mas a gente não está tomando, levando em consideração isso, com eventual redução da inadimplência, porque vai ter mais renda para essas pessoas. Então, sim, o governo acho que tem bastante esse foco, o foco de tentar ajudar, né, dentro do possível, o público de mais baixa renda, que tem, sim, bastante interseção aqui com o nosso público, mas, enfim, muitas discussões ainda sem um desenho completo. O macro é que existe uma vontade, né, de ajudar de alguma forma, seja no pagamento das suas dívidas vencidas ou em novos créditos para esse público de 1 até 2 salários mínimos, que a gente tem uma parte dos nossos clientes que estão enquadrados nesta faixa de renda. Mas, então, é isso que a gente tem acompanhado bem de perto, mas não estamos assim super animados que isso aqui pode melhorar bastante o nosso negócio. Não acho isso uma boa. Se melhorar, ótimo, mas não vamos levar isso em consideração no gerenciamento do banco.
Claro, muito obrigado por dividir conosco aí. Até logo.
Obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Eduardo para suas considerações finais.
Mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos. Eventuais dúvidas que porventura ainda tem, vocês tenham, é só ligar aqui para o nosso pessoal de RI que a gente vai responder com o maior prazer. Esperamos vocês aí na nossa próxima divulgação de resultado.
A teleconferência do Banco PAN está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.